Boa noite aos amigos que fazem o curso Os Homens com Asas. Na nossa primeira aula, semana passada, quarta-feira passada, com transmissão ao vivo aqui do arquipélago, nós vimos o Umberto Eco num trabalho que é histórico e importante, no qual ele faz questionar que em nossa passagem para a modernidade, nossa passagem para o tecnicismo, para a tecnologia, para a industrialização em massa e outros aspectos, comunicações, etc., isso teve como um dos elementos, e por vezes foi o custo disso, por vezes foi consequência disso, por vezes foi uma alternativa a isso, por vezes foi um descarte pura e simplesmente, por vezes houve um embate e outros elementos, nós tivemos que ultrapassar certas conquistas do homem medieval, que ficaram a perder, algumas praticamente desapareceram, e como elemento historiográfico, e o próprio Umberto Eco dá um grande valor ao elemento historiográfico, o homem ocidental precisou de uma referência, que não passou mais a ser a Idade Média, uma vez que ele a descaracterizou, fez uma caricatura dela, desdenhou, ironizou, alcunhou da Idade das Trevas, entre outras coisas, né? E assim aquele desde do Deus que havia na Idade Média para o elemento que depois viria, desde da família, desde o humanismo e outras conquistas do homem medieval, isso ficou à margem. E então o homem ocidental pega e olha diretamente para a Grécia. Para a Grécia e as suas luzes que alcançam Roma como um espelho existencial na reconstrução historiográfica, causando um grande abismo nessa história, que é praticamente uma parte fundamental, que é a Idade Média. Ele e muitos historiadores fazem uma revisão disso. Acho importante. Não no sentido de um resgate. Esse resgate talvez aconteça de forma natural, ora mais, ora menos, mas no sentido de uma reconsideração de coisas que fazem parte da identidade, não apenas da identidade, do modo de ser do homem contemporâneo. Então, isso é como Umberto Eco alinhava aquela obra magnífica sobre a Idade Média. Hoje nós veremos um dos maiores estudiosos, muito importantes, já o estudamos em outra ocasião, que vai nos mostrar outros elementos muito importantes. Mas aqui, hoje o nosso foco, o nosso objetivo é a passagem daqueles elementos que vimos no Umberto Eco para o homem coisa. Essa passagem não será em linha reta. Ela tem várias nuances importantes, como os senhores verão nessa obra que trabalharemos agora, né? De vários elementos importantes. Então, não se trata propriamente de um segmento em linha reta. Na obra de hoje, nós veremos do Paulo Rossi. Paulo Rossi, realmente, a publicação no Brasil pela IDUSC, O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Ele praticamente faz um diálogo com o Umberto Eco. Um diálogo, às vezes, bem difícil. Um diálogo que tem alguns pontos de grande diversidade. No entanto, para onde estamos caminhando? Ele entra como um complemento importante. Para que o trabalho de hoje tenha consistência e profundidade adequada, a aula passada é muito importante, por isso eu iniciei perguntando a vocês se tinham considerações, fiz uma ilustração de um evento que aconteceu aqui no arquipélago, sobre uma mulher rendeira, né, que fez a mão. Um trabalho que hoje você encontra também feito por máquinas. Como se dá essa passagem? O que aconteceu? Vimos que o homem moderno e contemporâneo abriu mão de uma série de eventos e lições da Idade Média. Isso fez falta? Isso acarretou quais coisas? Vamos então ao texto do Paolo Rossi, uma obra muito bonita e importante para os nossos dias. Deixe-me acessar aqui o ponto exato, marquei as páginas. Eu não vou repetir o que nós vimos em toda a primeira vez que trabalhamos essa obra, né, os elementos de como chegamos à Idade Moderna. Em boa parte também vimos Umberto Eco. Bem, a chegada à Idade Moderna, à Idade Contemporânea, ela tem várias portas de entrada. Nós veremos uma das portas historiográficas a partir dos anos 1500, 1600. E o Paolo Rossi, ele coloca uma marcação bastante concisa. Ele diz que o homem, então, estava voltado a uma série de elementos de linearidade, mas subitamente, com as inovações, nós passamos a olhar muito mais longe, tanto para o céu quanto para a terra. E lembrem, não era mais o olhar medieval, era um olhar diferente, com as navegações, com as descobertas de novas terras, por assim dizer, invenções de novas terras, por assim dizer, o homem começa a expandir. É uma expansão diferenciada. Como ela se dá? Ele resume assim: na história do microscópio e das suas relações com a ciência, não existe nenhuma data dramática comparável com aquela de 1609, que é relativa ao telescópio. Tal instrumento, como foi ressaltado várias vezes, exerce a sua ação no interior de uma ciência consolidada que tem uma antiga e firme tradição. O microscópio, ao contrário, está no começo de um longo processo que leva à constituição de novas áreas na ciência. Nas primeiras décadas do século XVII, eram usados, ele colocou entre aspas, óculos tubulares, com a lente de um lado e objeto do outro, posto sobre uma lâmina de vidro. A ampliação era aproximadamente de 10 diâmetros. E ele disse que isso já foi surpreendente, e descreve longamente o que isso já estava acarretando, até que surge Hooke, que elabora e aprofunda tudo isso, e o Robert Hooke. E ele diz: o microscópio, descrito por Hooke, possuía um dispositivo a parafuso para a focalização, e é constituído por um grande corpo cilíndrico. É como aqueles brinquedos de crianças que a gente ainda existem, né? Você vai numa loja de crianças, você ainda encontra esse mesmo dispositivo lá. E ele diz, o microscópio, então, tem aquele corpo cilíndrico, né? E aquela pequena rodinha lateral que você regula a aproximação da objetiva. Ele diz: a objetiva é formada por uma lente biconvexa regulada por um diafragma, enquanto o ocular é constituído por uma lente plano-convexa e por uma pequena lente biconvexa. O espelho refletor seria introduzido somente em torno de 1720. Tais microscópios não se limitavam a aproximar e a ampliar um mundo familiar. Abriam para o olhar um mundo novo e surpreendente de minerais e de tecidos orgânicos estruturados, segundo formas, bem como um mundo povoado de seres vivos invisíveis ao olho humano. Isso não foi um momento simples na história da humanidade, porque Sabíamos que existiam seres muito pequenos, muito pequenos. Tínhamos notícias já desses seres, mas não se imaginava que ainda existiriam seres muito menores e vivos, como os microscópios começaram a mostrar. E não apenas fora do corpo humano, no ambiente, mas no próprio corpo humano, começam a analisar, e isso é completamente surpreendente. Eles começam, o ser humano de então pensava muito em escalas, já havia elementos de pesos, medidas, então ele tentava dimensionar, bom, nessa escala toda, onde está agora o ser humano? Estamos olhando para fora, há muito mais lá no céu do que imaginávamos. A começar do fato de não sermos mais o centro de tudo, é diferente. A Terra está girando, ela é um pedaço de algo que é muito maior, que tem muitas outras peças. Onde estamos nessas escalas todas? Não era um momento confortável na caminhada do ser humano. O Paulo Rossi, depois ele, em muitas páginas à frente, ele retorna a Hooke sobre o microscópio e diz que ele era um cientista que seguia a tradição baconiana. Insistia longamente sobre o tema da ampliação do campo dos sentidos. Então, observem, esses cientistas. Agora começou a gotejar aqui no arquipélago e o vento cessou um pouco. Talvez a internet fique um pouco instável. Vamos prosseguir a aula. Os senhores, por favor, me avisem. Então, ele diz que, o que isso quer dizer exatamente? Que o homem de então considerava, e durante muito tempo depois, que essas descobertas, essas invenções, nos permitiriam ir além de nós mesmos, mas ir além no sentido de ampliar. Ouviríamos mais, sentiremos mais, pularíamos mais longe, iríamos mais rápidos. É nesse sentido que eles começavam a perceber essas conquistas. Vejam aqui a ruptura que houve e o afastamento que houve com relação às conquistas do homem medieval. E à medida que eles avançam nesse sentido, o homem medieval se torna irremediável na participação desses elementos, em suas conquistas, em seus elementos. Eu vou parar o gravador aqui um minuto para conversar com vocês. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Temos na gravação, depois vocês ouvirão o gotejar, as gotas da chuva. Elas molham aqui as plantações aqui das aldeias. Bem, então. Ou seja, o homem começa a antever aspectos que o levariam para além dele neste aspecto. Mas era um homem que se afastava de várias das conquistas importantes do homem medieval. E logo isso vai começar a causar alguns elementos novos. Lembrem, por favor, do nosso tema da aula de hoje. O tema é o caminho para o homem coisa. Muito bem. Os novos elementos, os novos instrumentos permitem examinar tanto o mundo visível como também descobrir mundos desconhecidos. Cada aperfeiçoamento, considerado do telescópio e do microscópio, entre aspas, produz novos mundos e terras desconhecidas para nossa visão. Então, o mesmo impacto que havia causado aquelas navegações que, por engano, acabaram descobrindo terras formidáveis, isso começou a acontecer também nessas áreas da ciência. Bom, então surgem alguns pensadores que, alimentados por esses elementos e com a disposição do novo homem que surgia, como Copérnico, é um exemplo do astrônomo, ou o astrônomo polonês, o Niklas, que aliás, o Niklas ele latiniza o nome dele, né? Para Copérnico. Esses homens começam de fato a dar um impulso imenso nessas considerações, construindo novos céus, novas terras e abalando profundamente a compreensão do homem que estava surgindo. Este homem que estava surgindo ainda tinha muitos elementos de um homem medieval e com muita dificuldade ele fazia essas conversações. Muitos não conseguiam em suas vidas um lugar de disposição para essas coisas. E os recursos de conversação eram complicados. O Paulo Rossi coloca na obra dele como é que era o mundo intelectual antes desses dias. O mundo intelectual antes desses dias primava por você passar conhecimento e informação para quem era competente para receber isso. Então, alguns estiveram naquela viagem de estudos que nós fizemos na parceria com a Universidade Católica, em Portugal, em Lisboa. Nós fizemos um dia uma jornada de estudos, um passeio até Coimbra, para visitar a linda universidade e aquela linda biblioteca, né, onde fomos generosamente acolhidos. Na visitação à biblioteca, vocês viram, uma das coisas que nós vimos lá é que a biblioteca não era para toda a coletividade. Aliás, ela era construída de uma maneira fechada para a coletividade, sem janelas, sem portas, propositadamente. Era para poucos. O homem medieval, ele tinha isso com ele. Não era apenas pela dificuldade com que se faziam as inovações. O livro, quando ele surge, é uma grande inovação de disseminação de conhecimento, mas havia outros elementos que faziam com que o homem medieval pensasse: o conhecimento é para poucos, é para quem se prepara para ele, exige uma responsabilidade muito grande para ele. Estes novos homens que surgiam não tinham nada a ver com isso. Eles não pensavam assim, não entendiam assim. Para eles, o conhecimento deveria ser esparramado tanto quanto possível para o maior número de pessoas, e elas em conjunto dariam seguimento a essas coisas em discussões, trocas e conversações. Era uma outra forma de entender. O homem medieval olharia isso com horror. Diria: mas como você vai entregar o conhecimento na mão de quem não está preparado? E o homem moderno olharia para trás, o homem dos anos 1600, 1700, e dizia: quem é que vai decidir quem é capaz? É você? O homem medieval olharia para o céu para responder isso, para Deus. Só que o homem moderno teve que ultrapassar esse Deus, o novo Deus, perdia essa força. Durante o Renascimento, o ateísmo, mesmo em muitos lugares religiosos, era um dos modismos, criando uma ambivalência imensa que para o homem medieval seria insuportável ter. Ele tinha outros problemas, sabia muito bem desses problemas. O homem moderno já respondia de outra forma. É por isso que muitas páginas adiante, o Paulo Rossi, ele coloca um poema, Anatomia do Mundo, de 1611, de John Donne, que ele diz que é um símbolo da desorientação deste novo homem que surgia e que estava andando muitas vezes às cegas, literalmente. Olhem o que diz o poema. A nova filosofia coloca tudo em dúvida. O elemento fogo se apagou por completo. O sol está perdido, bem como a terra. E em homem algum a mente não lhe ensina mais onde encontrá-la. Os homens confessam espontaneamente que este mundo está acabado, enquanto nos planetas e no firmamento muito procuram o novo, e veem que o mundo está despedaçado, mesmo em seus átomos. Tudo cai nos pedaços, toda a coerência desapareceu. toda justa providência, toda relação. Príncipe, súdito, pai, filho são coisas esquecidas, porque cada homem pensa ter conseguido sozinho ser uma fênix. Eis um poema que conta o que estava acontecendo. Isso não é uma exceção, isso é em grande parte. E os problemas continuariam surgindo, porque em vários lugares homens continuavam com esses elementos. E quando você vê a história desses homens, você vê sempre o mesmo elemento se repetindo, com maior ou menor intensidade, ou seja, o elemento medieval ficando irremediavelmente tardio. Querem ver um exemplo? Kepler. Kepler vinha de uma família luterana, não é? De uma família extremamente religiosa. E ele é outro que vai fazer uma mudança completa nesses elementos, caminhando para além, não no sentido de uma complementação, mas não é apenas Kepler, por toda parte isso estava acontecendo. Havia um elemento que impulsionava esse homem, a curiosidade. Ele descobria a praticidade, ele descobria que ter um olho mais agudo, tanto para o céu, no sentido de rastrear as estrelas, como para a terra, no sentido de ir mais longe do que os olhos podiam alcançar nas vidas que haviam e que ele não sabia, e para todos os lados, isso trazia inúmeras melhorias numa vida difícil, numa vida cotidiana, prática. Qual era o preço disso? Esse homem não sabia. Ele não sabia. Para ele não havia um preço para isso. Havia só benefícios para isso. Um exemplo que na nossa jornada de estudos à Itália tivemos o privilégio de acompanhar muito de perto foi Galileu. Estivemos num lugar onde Galileu, na Toscana, com as famílias de Florença, anunciou, olhando para o mar, e disse: "Vocês não veem um barco lá fora, mas eu tenho como ver um barco inimigo. Vocês só verão esse barco inimigo quando ele estiver aqui dentro, praticamente, das nossas cidades, disparando seus canhões. E já será tarde. Mas com os olhos que eu tenho, que eram as lunetas, né, que ele melhorou as lentes, vocês enxergam esse barco a tempo de poderem se armar, se defender e, inclusive, atacá-lo, ainda quando ele estiver muito longe das nossas terras." Era um argumento irrefutável. Tanto é que as famílias ricas da Toscana, na mesma hora, compraram a ideia de Galileu, financiaram Galileu. Ou seja, esse homem novo, ele vinha com o interesse da coletividade, ele vinha junto com a coletividade, anunciando essa caminhada. Não havia muito como. Naquela época ficavam cada vez mais difíceis os argumentos que ficavam rapidamente para trás. E as contraposições eram naturais, não é? Assim, à medida que tudo isso avançava, os questionamentos se tornavam cada vez mais duros, mais contrastantes. No caso de Galileu, isso é muito emblemático, né? Galileu praticamente, mesmo com ele acompanhou os eventos, ele viu o que havia acontecido com o Giordano Bruno. Então, Galileu tinha prudência, uma prudência que vai acompanhar os novos pesquisadores, os novos cientistas por aqueles dias. A cautela, a prudência. E vocês sabem a história de Galileu por muito pouco. Ele não teve o mesmo fim de Giordano Bruno. Bem, a Europa entra em efervescência de novo. Então, com tantas inovações, eles descobrem que essas novas terras eram verdadeiros mananciais que poderiam suprir necessidades históricas, fomes, pestes. E os pensadores? O que faziam por essa ocasião os pensadores? Talvez um dos exemplos mais significativos, se não o mais de todos, e aclamado, e não há como você estudar filosofia sem passar por isso, foi o exemplo de Descartes, né? Descartes realmente parece a voz que tenta não conciliar, mas acompanhar essa caminhada toda. Então vocês lembram o discurso cartesiano? Mas o discurso cartesiano, que em vários pontos nos faz lembrar a Platão, e quando Descartes vai e se muda para a Holanda, isso foi em 1620 e poucos, ele vai ficar lá pelos próximos 20 anos e começa a aprofundar os estudos, seus trabalhos, né? Ele sabe do que está acontecendo no mundo. Descartes não é nenhum inocente e um desconcatenado da sua. Por exemplo, quando Galileu é condenado, ele sabe disso, né? Ele recebe a notícia da condenação do Galileu. Então, ele sabia que também os trabalhos dele passariam por problemas similares. Passaram, né? Sua geometria, seus trabalhos passaram. O que fez com que Descartes fizesse alguns desvios nessas considerações, amarrasse tudo como deveria ser na época, lá em cima, ainda em Deus, não era propriamente o Deus medieval, mas era alguém que conversava ainda de perto, e foi a maneira que ele encontrou de fazer a amarração matemática de sua geometria em tudo isso. Com Descartes, a filosofia encontra uma estrada para esses novos tempos modernos, para os tempos contemporâneos. Estrada difícil, uma estrada que implicava em dilemas, uma estrada que implicava em vários exercícios filosóficos de compêndios, de complementação, de revisão. Dificilmente poderia ter sido de outra forma, com tudo que estava acontecendo. Descartes, com a sua famosa cisão, a sua quebra cartesiana, que aprofunda os elementos platônicos, dá uma sobrevida a alguns aspectos medievais. Essa separação de corpo para um lado e aquilo que ultrapassa o corpo para outro lado ainda dá uma sobrevida problemática. Muito problemática, porque a ciência já ia um pouco além disso e não estava disposta a certas conversações nesse sentido. O que leva o Paulo Rossi a um difícil capítulo no meio da obra dele, já numa parte muito avançada, que é quando ele fala da filosofia mecânica. De certa forma, aquele homem de então tinha que resolver esses problemas. Ele olhava para trás e não. Olhem, é como você sair de um lugar que você, no fundo do seu coração, você está convicto que não volta mais para lá. E o que você conseguiu com um estudo, com um trabalho, com relacionamentos, lhe dão a certeza profunda disso. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Então, a consideração era: temos problemas. A sociedade está apresentando uma série de problemas, mas nós temos que ir daqui para frente. Era assim que era o pensamento tanto do homem comum, lembrem dos comerciantes que agora financiavam grande parte das cidades, né? Havia a figura do comerciante, havia um forte sistema de serviços que começava a prosperar e tinha sua força. Então, o declínio das forças medievais, conforme elas eram do senhor feudal, das relações feudais tal como eram constituídas, novas classes que surgiam e que tinham poder e que se associavam a outras, né? Então, eles sabiam dos problemas e pensavam: temos que ir para frente. Muito mais do que pensar, eles sentiam que era assim, que o caminho era esse, e a todo momento descobertas, invenções que essa forma de pensar fazia. Bem, o que vai ocorrer é bastante significativo. E o Paulo Rossi escreve assim: na época que vai de Copérnico a Newton, marcam presença tanto as macrociências como também as microciências. As macrociências, a astronomia planetária, a mecânica terrestre, têm a ver com propriedades e processos que podem ser mais ou menos observados e medidos diretamente. As microciências, por sua vez, tais como ótica, magnetismo, teorias sobre capilaridade, sobre o calor e sobre as mutações químicas, postulam microentidades que, em princípio, são declaradas não observáveis. Isso é tremendo, isso que ele está colocando aqui. O homem até então estava acostumado a lidar com coisas que ele podia ver, podia sentir. E agora ele se deparava com fenômenos que ele deduzia, que ele induzia, mas sem, muitas vezes, o alcance dos sentidos. O que era muito dilemático para esse homem, né? Ele estava acostumado a lidar com coisas diferentes. Isso eu ouço, isso eu peso, isso eu vejo, isso eu sei, isso me disseram. Agora, lidar com coisas que estavam completamente fora disso, logo para o homem que estava ampliando suas forças de sentido, aumentando seu campo de visão, aumentando seu campo de audição, aumentando suas viagens, sua locomoção, e recebe isso, é extremamente dilemático lidar com isso. Gerava desconfianças, medos e muitas outras coisas. E lembrem, ele não contava mais com a cidadela, os fortins medievais, as cidades com suas muradas, e não havia mais isso. É exatamente no momento em que ele se abre que ele precisa lidar com isso, com essa incerteza e esses elementos. O Paulo Rossi continua dizendo: Galilei, Descartes, Hooke e muitos outros, Newton, todos concordam em falar em entidades que possuem propriedades radicalmente diferentes daquelas dos corpos macroscópicos, que constituem o mundo da cotidianidade. Nesse contexto, as metáforas e as analogias exercem uma função central. Na filosofia mecânica, a realidade é referida a uma relação de corpos ou partículas materiais em movimento. E tal relação pode ser interpretada mediante as leis do movimento descobertas pela estática e pela mecânica. A análise, portanto, é referida a condições mais simples e é realizada por meio de um processo de abstração de qualquer elemento sensível e qualitativo. Como fatos, a ciência considera somente aqueles elementos do mundo real que são alcançados com base em critérios exatos de caráter teórico. Ou seja, a ciência começa agora a considerar os elementos teóricos que poderiam ser verificados em seguida. Algo de novo, inédito. Os problemas em torno disso começavam. Olhem, há muitos filmes sobre a Idade Média, muitos textos sobre a Idade Média e sobre esse tempo que começa a surgir, os anos 1500, 1600, época de Descartes. Por exemplo, muitos reis ainda apreciavam novidades como os autômatos. Há vários livros sobre isso, vocês encontram na internet, livros, pequenos vídeos sobre isso. Eles construíam nessa época pequenos autômatos. O Leonardo da Vinci, por exemplo, tem até desenhos disso que nós encontramos na internet, como do leão. Eram autômatos, bonecos, que simulavam os movimentos de animais. Então, eles levantavam o braço, abriam a boca, emitiam sons, alguns, tudo com polias, roldanas, cordas, sistemas de contrapesos internos, alguns realmente interessantes e que hoje há museus pela Europa em que você pode visitar simulações, remontagens daqueles primeiros autômatos e alguns realmente muito bem feitos e interessantes ainda hoje. Né? Como, por exemplo, ficou famosa a máquina de xadrez que encantou a Europa E que na verdade era uma farsa, né? Tinha um homem pequenino lá dentro, manuseando as peças, e se achava que não, que era um autômato que fazia os movimentos. Algo que impressionou inclusive cortes, né, de reis que financiaram partidas com enxadristas na ocasião. Tudo isso não são exemplos alegóricos isolados. Era a perplexidade deste homem novo, que ao se esvaziar de várias conquistas que durante séculos foram feitas com grandes dificuldades, se deparava agora praticamente sozinho em alguns quesitos para lidar com tudo isso. Esvaziado de coisas que lhe eram fundamentais. E quando ele tentou fazer essas conversações, houve dilemas de toda a ordem. Ah, olhem o que o Paulo Rossi escreve mais adiante. Para a ciência de então, era necessário passar de uma realidade observável para outra não observável. Daí é tarefa da imaginação conceber este segundo dado como semelhante de alguma forma ao primeiro. A ciência obrigava os homens a imaginar se observarmos com o olhar uma atração ou uma união, como escreve Gassendi. Bem, eu vou parar aqui o gravador para saber se os senhores têm dúvidas, considerações, questões sobre o que estamos trabalhando até aqui. Bem, após a colaboração dos colegas, agora vamos a um grande aprofundamento na aula de hoje. Lembrem, estamos dentro do curso Os Homens com Asas, trabalhando questões de um amanhã próximo. Para isso, estamos fazendo todo um elemento de retrospectiva. E na aula passada vimos Umberto Eco com os elementos do homem medieval. Hoje caminhamos para o homem moderno e contemporâneo a partir do Paulo Rossi, em sua maravilhosa obra do Nascimento, aliás, um clássico nas maiores universidades europeias, um clássico estudado muitíssimo, esse livro que estamos trabalhando hoje, sobre o surgimento, né, da ciência do homem moderno, contemporâneo. Bem, agora nós chegamos a um ponto muito delicado. Onde estão, em tudo isso que estamos considerando, onde estão aqueles pensadores que, diferentemente de Descartes, que tenta esse difícil diálogo e que é rapidamente absorvido, indexado ao que estava em andamento, onde estão aqueles outros que viam e compreendiam o que houve lá com o homem medieval? Que estavam percebendo o que estava se passando, que tentaram conversar, que avisar, onde estão eles? Ou eles não existiram? A resposta para isso é que sim, eles estavam lá, sim, eles perceberam e falaram. O que aconteceu com eles? Vamos dar uma olhada nisso? Bom, primeiro, o mundo estava caminhando para uma leitura do que se chama realidade, do que se chama existência, a partir daquelas construções de ver tudo como um grande relógio, tudo causa e efeito, feito por um grande relojoeiro, que seria Deus, e que fez tudo de uma maneira causal, que nós poderíamos compreender, identificar, bastava estudar e caminhar, etc. Não se iludam, muitos filósofos viram o que estava acontecendo e vários deles pontuaram isso, tentando conversar, um diálogo muito complexo. Olhem o que escreve o Paulo Rossi. Os filósofos, dos quais era preciso manter distância, por terem sido rejeitados e condenados inúmeras vezes, são Thomas Hobbes e Baruch Spinoza. Thomas Hobbes estendeu o mecanicismo a toda a vida psíquica, concebendo o pensamento como uma espécie de instinto um pouco mais complicado do que o instinto dos animais, e atribuindo ao movimento todas as determinações e transformações de uma realidade entendida exclusivamente como corpo. Então, Thomas Hobbes, Thomas Hobbes faz uma exacerbação imensa daqueles fatores todos. Ele diz, bom, chegamos a uma explicação, chegamos a uma conclusão, já entendemos o que está se passando e propõe isso. Demasiado. Demasiado, porque todos esses pensadores que falei a vocês que estavam observando isso, estavam incomodados, tentando caminhadas diferentes. Já Spinoza, vejam o que faz Spinoza. Fazendo, no entanto, da extensão um atributo de Deus, Spinoza nega, de modo ímpio, a distinção milenária entre um corpo material e um Deus imaterial, negando que Deus seja pessoa e que possa ter fins ou desígnios. Afirmou, além disso, que tais aspectos são apenas a projeção grosseira de exigências humanas para a ideia de Deus. Sustentou a inseparabilidade entre alma e corpo e, finalmente, viu no universo uma máquina eterna, desprovida de um sentido e também de finalidades, sendo expressão de uma causalidade necessária e imanente. Na cultura da segunda metade do século XVII, temos como robista, espinosista, ateu, libertino. Termos assim são frequentemente usados até mesmo como sinônimos. E agora? Como faria o homem medieval para lidar com esses elementos tão fortes? Ele fez isso de maneira quebrada, ele fez isso de uma maneira contraditória, ele fez isso de uma maneira que, em vários momentos, fazia com que ele acelerasse e freasse a um só tempo. Em vários momentos, fez com que ele privilegiasse um aspecto que, ao desenvolver, quebrava outros que ele considerava importante. É isso que começou a acontecer. Homens como Hobbes e Spinoza, quando tentam esses elementos de compilação, de condensação das coisas, de um ir além a partir desses elementos, não conseguindo mais retornar para o que havia antes, eles muitas vezes, e não, claro que isso não era a intenção deles, aprofundavam essas fraturas, tanto com aqueles que tentavam entender isso e fazer isso dessa forma, como os que se objetavam isso. Mas surgem alguns outros pensadores que propõem alternativas e caminhos complexos que o homem de então, lidando com todos os problemas que havia, eles tentam, de certa maneira, fazer pelo menos a possibilidade desse discurso. Vejam um exemplo disso. Na opinião de Leibniz, a filosofia de Descartes, que é o pressuposto de toda forma de mecanicismo, é de todo perigosa. E a esse respeito, Leibniz comentou o seguinte: se a matéria pode assumir todas as formas possíveis, decorre por conseguinte que nada daquilo que se pode imaginar de absurdo, bizarro e contrário, por exemplo, à justiça, não ocorreu ou não possa ocorrer no futuro. Então, como quer Spinoza, justiça, bondade e ordem se tornam apenas conceitos relativos ao homem, porque se tudo é possível e se tudo aquilo que é possível está no passado, no presente e no futuro, como também quer Hobbes, então não existe nenhuma providência. E, portanto, sustentar, como faz Descartes, que a matéria passa sucessivamente por todas as formas possíveis, implica destruir uma sabedoria e uma justiça ligada a Deus. Por isso, conclui Leibniz, o Deus de Descartes faz tudo aquilo que é realizável e passa seguindo uma ordem necessária e fatal por todas as combinações possíveis. Para isso, basta a necessidade da matéria. E o Deus de Descartes nada mais é do que tal necessidade. Ou seja, ele reduz aqui todo o cartesianismo ao materialismo, né? Ele faz recuar tudo isso. Para onde estava andando Leibniz? Leibniz estava caminhando para os princípios que levariam esse homem não a resolver e conciliar esses elementos, mas a aprofundar esses dilemas enquanto caminhava. Ou seja, ele retorna a uma metafísica, retorna a um elemento fenomenológico, mas esse retorno que apontava lá para a metafísica grega passava de novo por cima de tudo aquilo que o homem medieval havia construído. De novo uma ponte direta, como se isso fosse possível e não fizesse falta nada daquilo. Como era possível? Olhem, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem singela, bem simples, o que eu, uma ilustração disso tudo, tá bem? Esse homem, dessa ocasião, era um homem que, assim, ele precisava, ele trabalhava, ele queria ter uma família, por exemplo. Bom, só que ter uma família agora era completamente diferente do que já havia sido. Os interesses eram outros e faziam da família um elemento de grande tensão social e existencial. O homem de agora, ele queria acreditar, como houve há um tempo não tão distante, numa fraternidade, num humanismo de fato, numa amorosidade, mas as expansões mercantis e outros fatores tracionavam fortemente para que ele não se comportasse mais como um ser humano, mas como um elemento de produção, um elemento de construção e outras coisas. Ele estava, e quando ele tentava olhar para os elementos de anterioridade, diziam para ele, olha, o mundo é diferente agora. Agora nós temos recursos praticamente ilimitados. Nós temos, o conceito de infinito começou a ser adotado muito largamente ali. As conquistas, as expansões, as navegações, o espaço sideral, as estrelas que não paravam de chegar notícias desses trabalhos, dos elementos microscópicos também, era muita coisa. E em tudo isso, ele tentava se debater, dizer, não, mas é preciso cultivar relacionamento, amizade, etc. E viam escolas românticas, e viam escolas disso e daquilo, e ele tentando equilibrar essas coisas todas, sozinho. Havia se afastado também daquele Deus que o trouxe até ali, entre outras coisas. Foi um dos momentos muito delicados, muito delicados. O Paulo Rossi diz que isso se espalha muito, muito para as várias outras áreas da humanidade, para a química, para a biologia. Todos os campos começam a apresentar elementos parecidos, similares a esses que estamos vendo aqui. E não era uma tarefa tão simples a equilibrar esses fatores. Seja como for, a humanidade caminhou. E caminhou para onde? Vejam uma das fotografias prováveis, e os senhores que são pensadores, pensem se isso corresponde aproximadamente ao que acham que foi essa caminhada. Paulo Rossi, muitas e muitas páginas depois, ele disse, na ciência do nosso tempo, hoje, ver significa quase que exclusivamente interpretar sinais gerados por instrumentos. Bom, aqui eu preciso pontuar esses elementos, tá bem? Então, Paulo Rossi, que nos contou há pouco como foi lá no início, a surpresa do microscópio, surpresa do telescópio, das balanças, instituição de moedas e outras coisas. Ele nos diz, bom, aquele homem que lá atrás se admirou, se assustou, desconfiou e tudo mais, hoje, este homem se baseia praticamente na toda a maneira desse homem ver hoje, praticamente ela depende dos instrumentos. Você vai, por exemplo, a um médico, o médico vai te dizer, olha, os exames dizem tal coisa, teus exames de sangue, teus exames de imagens do teu pulmão, da radiografia que fizemos, eles dizem isso. É assim que o homem está vendo. Para onde você vai? Para o que você faz? Cada vez mais agora é assim, nos diz o Paulo Rossi. Não há mais aquela desconfiança. Agora são outras as questões. Isso já foi ultrapassado, já é o nosso modo de ser e de fazer coisas. Ele diz: com efeito, entre a visão de um astrônomo do nosso tempo que faz o uso de telescópio, do telescópio como Hubble, e uma daquelas galáxias distantes que apaixonam os astrofísicos e acendem a fantasia de todos os seres humanos, está colocada uma dúzia de complicados aparelhos intermediários, tais como um satélite, um sistema de espelhos, uma lente telescópica, um sistema fotográfico, um aparelho automático que digitaliza as imagens, vários computadores que governam tomadas fotográficas, processos de automação, gravação das imagens digitalizadas, um aparelho que transmite para a Terra tais imagens em forma de radioimpulsos, um aparelho em Terra que converte os impulsos em linguagem para um computador, o software que reconstrói a imagem e lhe confere as cores necessárias, o vídeo, uma impressora a cores e assim por diante. Ou seja, ele nos diz que o nosso mundo ao redor ganhou muitos elementos novos. Antes era um homem olhando para a luz do sol que anoitecia. Antes era um homem com sua enxada capinando. Agora, entre um e outro, há inúmeras coisas digitais, coisas que não são mais palpáveis, coisas que já não podemos acompanhar com os sentidos e outras que são. Nós já vivemos esses elementos híbridos, coisas que em parte são digitais, em parte não são, como o computador de bordo do seu carro, que mostra as ruas que você está andando ali, pode falar com você, dobra à esquerda, dobra à direita, para você chegar em determinada localidade. Uma parte é ainda palpável, é sentida, os sentidos acompanham, outra já não é mais. E nessa coisificação de todas as coisas, muitos dizem respeito às nossas estruturações internas, que já não sabemos direito se são internas, externas ou associadas a outras coisas, em muitas partes não. O homem que tinha uma certeza anterior de ele ser divino, transcendente, etc., e tudo ao redor ser constituído a seu serviço, coisas, pedras, tijolos, pedaços de estrelas, água do mar, etc., hoje já não tem tanta convicção sobre isso. Essa coisificação o alcançou, se interiorizou, se exteriorizou, ultrapassou para vários elementos, e hoje este homem é convidado a rever esses elementos, a conversar com eles. Qual é a conversa que ele vai fazer? É uma conversa de novo, ignorando tudo, é tudo que eu trouxe até aqui? Ele acha que realmente não há serventia? Que ele poderá ser, de fato, o homem com asas e poderá voar como bem entender, de qualquer maneira? Não há mais elementos vinculantes a tudo isso que estamos trabalhando e vendo? É possível, de fato, uma tal jornada? Ele diz: teorias, cálculo, experimentações caracterizam a ciência nascida da primeira revolução científica, ou seja, lá atrás, né? Que como nós vimos há pouco. Aí ele diz: a nova matemática que vem consolidando-se entre a primeira metade do século XVII e do século XVIII, é sem dúvida o mais poderoso instrumento teórico que tenha sido construído pelos seres humanos no decorrer da história. No centro desta nova matemática estão os problemas do infinito, do contínuo. Enquanto estava trabalhando para calcular a distância entre Marte e o Sol, nos vários pontos da órbita, Kepler tomou consciência de que o seu erro principal foi o fato de ter acreditado que a trajetória descrita pelo planeta fosse um círculo perfeito. Trata-se, afirmava, entre aspas, de um erro pernicioso que fez perder muito tempo, inclusive pelo fato de ter sido sustentado pela autoridade de todos os filósofos. O que queria dizer Kepler, fazendo referência a essa espécie de dogma? Não foi apenas isso que aconteceu. Nesse momento, nós lidamos com esses elementos. Ele está nos falando que agora não se trata nem mais de ciência, dessa extrapolação de todas essas coisas, mas de cálculos que nem são mais ciência, nem são mais teorizações ou dogmas, mas que já são outras coisas para outros exercícios da existência e da vida. E que estamos conversando com tudo isso, com essas coisificações. Essas coisificações, o homem coisa que se apresenta dessa forma, não é propriamente ruim, nocivo ou pejorativo. O homem coisa, essa passagem para o homem coisa, que em muitos casos até constitui um elogio, é no sentido de um homem que agora tem como parceria estrelas, tem como parceria as flores, tem como parceria a alma, tem como parceria a grama que cresce em seu jardim, o próprio jardim, seus sonhos. É esse o homem coisa. É um homem que começa a transcender, que começa a dialogar, que começa a ouvir, que começa a ser ouvido de outras bases completamente inéditas. Se ele se comportar como seus ancestrais ascentes, ignorando várias lições, vários ensinamentos, talvez ele tenha algumas jornadas muito complicadas aí à frente. Mas se ele der audição, se ele começar a conversar também com tudo isso, com ele mesmo ontem, com ele mesmo anteontem, se ele começar a entender certas lições assim profundas, talvez ele tenha o auxílio desses ensinamentos. Mas isso não será assim em todas as áreas de desenvolvimento dele. E nós nem sabemos em quantas áreas de desenvolvimento isso precisará ser dessa forma. É parte da nossa pesquisa observar esses elementos, tentar entender, tentar aprofundar, tentar complementar esses elementos que são de grande dificuldade. Para os propósitos do nosso trabalho aqui, o Homem com Asas, nesse curso, o entendimento desses fatores é simplesmente fundamental. Com eles, as lições avançadas que veremos nas próximas aulas, muito bonitas algumas. Imagino que alguns dos senhores sentirão um grande alívio existencial com algumas coisas, apreensão com algumas outras, mas que olharão todo esse horizonte de uma forma muito mais poética, muito mais profunda, provavelmente, considerando esses fatores de base, de referência, de responsabilidade, que, aliás, são nossas, né, nessa caminhada. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que possamos conversar, trocar ideias sobre o que vimos hoje aqui.